Estamos no ar no nosso debate de hoje, falando, trazendo mais detalhes, uma parcial, trazendo informações de momento, não é? Entendendo melhor essa tragédia que ainda repercute, que vitimou 4 pessoas na cidade de Brejo Santo, no estado do Ceará, com um ônibus de romeiros que seguia da região para aquela cidade. Isso aconteceu na madrugada da sexta-feira. Esse episódio teve, obviamente, grande repercussão e continua tendo, porque era um ônibus praticamente lotado, com todas as cadeiras ocupadas, né, em uma romaria que já era tradicional, acontecia há mais de 20 anos, e que nesse ano, lamentavelmente, acabou se envolvendo nessa tragédia, nessa fatalidade. Eu recebo aqui nos estúdios para a gente entender o que aconteceu, conhecer um pouco mais das vítimas fatais e também saber da situação dos feridos e dos que ainda estão internados em Brejo Santo. Eu recebo Heleno Antônio de Andrade. Ele foi um dos homens que estava no ônibus, está bem aqui, graças a Deus. Dona Antônia Cefralzina, ela é vítima, né, e organiza essa romaria. Ela é a organizadora dessa romaria há mais de 20 anos. Né? Dona Antônia está com a filha internada, a informação que nós temos, e é a avó da menina que faleceu, da Rayane, tinha 7 anos, e que faleceu nessa tragédia. Nós vamos conversar também com o Renan de Ninô para falar do estado de saúde do seu Ninô, que também participava da ida para Juazeiro, né? Acabou se ferindo no acidente, e há muita especulação, há muitas perguntas sobre o estado de saúde de seu Ninô. Ele vai conversar conosco. O Jadilson Nunes, por telefone. O Jadilson é cunhado, né, do garoto Pedro Vitor, de 15 anos, que segue internado, né? O pai do Pedro Vitor tinha 58 anos, faleceu, e o Pedro segue internado. Ele quer também prestar serviço, que houve algumas informações desencontradas da semana passada para cá, a partir de uma informação do vereador Cícero Batista, ou no calor da informação, ou por ter recebido alguma informação desencontrada, chegou a dar uma notícia diferente do menino. O menino está se recuperando dessa tragédia. Você pode participar pelo telefone ou pela internet, também pelo zap, né? Se tiver perguntas, se tiver mensagens de solidariedade, pode participar. Se tiver dúvidas, observações, se você conhece alguém que estava nesse ônibus de romeiros, você já participou de alguma romaria para o Juazeiro, romarias que são tão comuns e tradicionais na nossa região, no nosso sertão, você já participou de alguma? Pode falar também e contar seu relato pelo telefone ou pela internet. Dona Antônia organizou o evento. A senhora disse que faz esse evento há 24 anos, Dona Antônia?
24 anos.
O que começou? Foi para pagar uma promessa? Como é que começou? A senhora começou a fazer essas romarias para o Juazeiro?
É, todo mundo é promessa, né? Uhum. Promessa, muito devoto Nossa Senhora, meu padre Cícero.
Uhum.
E todos tinham seus devotos, né?
Uhum.
E é como se diz, nunca aconteceu uma tragédia dessa.
24 anos e nunca teve nenhum problema, nenhum susto,
não,
né?
Tudo dava certo. Eu sempre ia novembro, fevereiro, já aconteceria até 3 vezes no mês de dezembro. Uhum. De novembro para dezembro.
Uhum. A iniciativa da senhora de organizar foi o que foi, uma promessa que a senhora fez, que ia ficar organizando todo ano, ou a senhora viu que tinha muita gente próxima que queria ir e começou a organizar?
Eu comecei assim porque, como se diz, lá antigamente era dos organizadores, era eu e a avó dele, Dorinha.
Uhum.
Aí a minha romaria sempre era mais pouca, e a gente ia em dois homens, um homem só dividido, né? Mas aí quando a avó dele morreu, aí eu fiquei com toda a romaria, né? Aí pronto, aí todo mundo...
E como é que a senhora escolhia, como é que a senhora anunciava lá na comunidade, como é que a senhora fazia para juntar a lotação de um ônibus como esse?
O povo sempre me procurava, ia na minha casa, eu pegava o nome de todo mundo, eu também, aqueles que não podia vir na minha casa, eu ia, pegava o nome de todos, e todos os dias.
E aí depois é que a senhora tratava o carro, né? No caso foi que o seu...
Não,
a senhora ou já antes já deixava palavrado?
Já deixava certo. Ninô já sabia, assim.
Seu Ninô já sabia disso,
né? Cada organizador tinha sua data, né? tinha estudado. Primeiramente, quero pedir desculpa, porque eu não estou falando muito bem. Porque
a senhora teve uma pancada, né, Nanda?
Não, eu estou com a língua costurada. Uhum. Por baixo, o tronco da
cortou
língua
está
todo
língua.
Costurado. Uhum. E aqui assim.
Isso foi na pancada, na hora da
cadeira. Uhum. Aí estou com o maxilar machucado, né?
Sei, não, mas está dando para entender a senhora.
Aí pronto, aí todo mundo ia promessa, né? Sempre maior alegria. Helena aí sabe, todo mundo é lido, nós pro Juazeiro, todo mundo alegre, contente. Uhum. Nunca aconteceu isso, né, Ninho?
Eu sei.
Né?
Na hora do acidente, a maioria do povo estava dormindo?
A maioria, uns estavam cochilando, eu nem estava dormindo, nem estava acordado, estava assim na cabeça baixa. Quando eu vi aquele impacto, aquela pancada grande, que eu ainda disse assim, valei de limpar a terra, proteja nós todos, que acabou todo mundo.
Que a pancada foi forte.
A pancada foi forte. Aí saiu rasgando tudo, então meio tutando de fumaça, subiu com um caco de vidro por cima da cabeça da gente e tudo, né? E só via todo mundo correndo, passando tudo por cima dos outros. O menino Pedro Vitor, que tá, acho que o povo machucaram muito, pisando por cima.
Ele foi pisoteado, caiu,
foi pisoteado, passou... a cabeça dele, foi muito pisoteado. Nessa hora, Deus me deu muita força, porque eu ajudei, socorrer muito. Quando ajudei um pouco, esse daqui foi muito forte comigo, o Helene, né? Se não fosse ele, não seria o que seria. A minha filha, que era a mãe da menina, da Rayane, bolava por o chão, por cima dos cacos de vidro, e eu pedindo conforto para ela. Minha filha tem paciência que não é assim não, porque ali ia se cortar mais, se machucar
mas
mais.
Mas ela fazia isso por quê? Porque ela viu a filha...
Porque ela viu a filhinha dela, presidente das Ferraris, com os olhinhos abertos. Só a cabecinha dela. E teve também outra netinha minha, difícil, Maria Antônia, né? De 9 anos, que vinha de sentadinha, de pareia com a Rayane, as duas numa cadeira. E a minha filha, a mãe da Rayane, vinha sentada no tamboretinho do corredor para dar a cadeira para elas. Né?
A Rayane estava na janela?
Estava na janela, enroladinha, dormindo. Aí a cadeira dela rodou. E a Maria Antônia ficou pendurada da cintura para baixo, nas ferragens. Aí a minha menina, quando a Gracineide, a mãe da menina, foi, ficou, mãe, cadê Maria Antônia? Cadê Maria Antônia? Eu disse, minha filha, eu não sei, vê onde é que tá aí. Que ela foi lá, a menina tava pendurada daqui assim, tava só assim, os olhos pra cima, assim, já desmaiando. Aí quando ela puxou a menina, a vidraria caiu todinha embaixo, e a menininha que tava moça desceu mais pra baixo, mais pra baixo. Aí, quando ela terminou de puxar a menina, que era sacudindo a menina para não desmaiar, aí a menina olhou para ela e disse assim, ô mãe, obrigado por ter me salvado minha vida.
Isso ainda aí, conseguiu falar.
Conseguiu falar. Isso daí é uma palavra que a gente demora a esquecer, viu?
Imagino. Não é fácil para uma mãe passar por isso. Qual o nome da mãe da Rayane, da sua filha?
É Gracione.
Gracione,
ela está hospitalizada.
Ela está em Brejo Santo?
Não. Ela está aqui no regional. Ela está aqui porque eu pedi muito o rapaz lá, o médico de lá, que pelo amor de Deus liberasse ela, porque era o último dia que ela ia ver a filhinha dela. Aí ele foi e disse assim, eu libero ela, se você prometer de chegar lá
e já providenciar, o
internamento dela. Eu disse, prometo, doutor. Aí ele me deu todo o laudo médico, tudo prontinho, né? Aí eu trouxe, na hora do ter, quando terminou, já trouxe ela para o hospital.
E ela tem outros filhos?
Ela tem uma menina de 11 anos.
Tem uma menina de 11 e tem uma menina de 11 e tem a Rayane.
A Rayane, que ia fazer 10 anos, não, 7 anos no dia 10 de dezembro.
É, não é fácil, né? Deixa eu ouvir aqui o Renan, porque eu vou ouvir a Helena na sequência também, tem as nossas sonoras, né? Mas o Renan, para falar do estado de saúde, seu Ninô, né? Primeiro, seu Ninô, eu imagino que ele já tenha perdido as contas, e vocês também, Renan, de quantas romarias ele, de quantos eventos ele acabou participando também, né, tradicionalmente aí com seus veículos. E aconteceu, ele acabou se machucando, e tem muita gente, não, como é que está seu Ninô? Uns dizendo que está bem, outros não. E você sabe como é a população, ela acaba muitas vezes reproduzindo. Tanto reproduz informações que são corretas, como reproduz também informações que não são. Daí porque a gente até insistiu um pouco contigo para falar como é que ele está, Renan. Qual é a situação dele? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Dona Antônia. Bom dia, Heleno. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú.
Você ainda continua com essa tosse, né?
Eu quero aqui, Nil, primeiramente agradecer a Deus, né, por ter salvado a vida do meu pai, né? Infelizmente não deu para salvar outras vidas que se foram, e outras pessoas que se machucaram, mas que estão ainda no meio de nós. E agradecer também, segundo a solidariedade do povo que está sendo mostrando o seu carinho, o seu Ninô, e para o sofrimento das famílias, né, que estavam envolvidas naquele acidente. E colocar, né, o seguinte, que o papai, ele está na UTI, mas em observação. Ele foi feito uma cirurgia, Ninô? Ele faz 82 anos, agora no dia 3 de dezembro. Uhum. Ele fez a cirurgia do baço, teve de retirar o baço dele, e vem tendo acompanhamento dos médicos lá na UTI, lá em Brejo do Santo. Ele não saiu de Brejo do Santo, ainda está em Brejo do Santo, e vem se recuperando bem, graças a Deus. Teve até informações que ele tinha amputado perna, não sei o que, não amputou nada, por sinal, ele sofreu fratura na bacia e algumas costelas, mas que não teve de amputar perna nem braço, nada do que vinham comentando, né? Papai vem se recuperando bem. Ontem está muito agoniado, já querendo vir embora. Papai fica pedindo direto para que chame Dal para Dal e buscar ele. Uhum. E ele chegou a vomitar. Uhum. A médica disse que não era normal, que ia fazer um ultrassom para ver o que estava acontecendo, mas que ele vem se recuperando bem. O médico que fez a cirurgia estava admirado com a força dele, de recuperação, a recuperação boa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tanto o papai e os outros vão resistir, vão se recuperar para logo estar aqui novamente em Afogados da Engazeira.
Uhum. Falando a respeito da... Ele disse que ele teve uma fratura também no fêmur, né? Chegou até essa
fratura. Mas ele já tinha. Aí é onde fica a dúvida, né? Ele já tinha sofrido uma queda, uma época de uma esteira. E ele já andava mancando um pouco, aí fica essa dúvida se já era a fratura que existia ou é uma nova fratura. Né? Uhum. Aquela, o médico disse que ele tinha uma fratura no ombro, na uhum. cavícula, mas ele já existia, já tinha essa... A cavícula dele foi quebrada em 91, quando ele virou o caminhão em pedra. Uhum. Nunca fez a cirurgia, né? Aí fica essa dúvida aí, se já era a fratura velha ou se é uma nova fratura.
Entendi. Aqui conosco também o Heleno Antônio de Andrade. Heleno escapou quase que totalmente ileso, né, Heleno, desse acidente. O que é que você lembra dessa batida, dessa pancada?
Bom dia para todo mundo. Bom dia para os ouvintes que estão ouvindo. Rapaz, foi rápido demais o negócio lá, ligeiro uhum. demais. Eu ia atrás em alguma cadeira. Aí eu escutei só fazer... Aí eu digo, o ônibus desceu a barreira, mas eu sentindo que o carro ia plano.
Você estava cochilando?
Estava cochilando. Uhum. Eu sentindo que o carro ia plano. Eu digo, o carro vai plano, não vai virar não. Aí ele foi, parou. Aí o povo se apavorou. Quando o povo se apavorou, eu corri para frente e estava perguntando um menino. O menino que estava doente lá. O
Pedro, né?
Foi. Eu saí caçando as minhas, que eu ia com a mulher, uma cunhada e a sogra, e as duas meninas minhas. Saí caçando as minhas, vi que estava bem, pulei na frente do povo. Calma gente, que o que tinha de ser já foi. Calma, e o povo foram parando, nós fomos passando devagarzinho, e o pessoal enganchado na ferragem, nós arrastando para trás para desenganchar os outros. Uhum. E, inclusive, minha cunhada mesmo tá com as duas pernas quebradas, no Hospital de Carnaíba, ela já veio, tá no Hospital de Carnaíba. Hoje ele que vim para aqui fazer um exame na casa de saúde. Agora que a coisa foi ligeira demais, a coisa foi que ninguém deu. Aí quando eu corri lá, vi meu primo morto já, o outro meu parente lá,
seu colega. Seu primo é o...
João.
Seu João.
Se acabou já com o pescoço empendurado assim, enganchado na cadeira, a mulher dele empendurada, as pernas presas na ferragem quebrada, e ela, um rombo muito grande na cabeça assim, ela tá internada, mas já tá bem recuperada. Ela tá falando com todo mundo, já tá...
O Cícero já tava, você viu, já tava morto.
Já tava, né? Morto, parei com ela. Uhum. É o marido dela mesmo que... Que foi. Aí começamos a ajudar um e outro, até que, graças a Deus, tinha de escapar, nós ajudamos.
Agora, uma coisa que, tanto no relato do senhor como de Dona Antônia, fica evidente, é que teve muita gente que se machucou porque faltou calma do povo na hora. Povo querendo correr do ônibus e uns passando por cima dos outros, né?
E as cadeiras trouxeram, quando as cadeiras trouxeram, ficou uma brechinha de nada.
Trouxeu pra frente, o povo ficou agoniado.
Trouxeu pra frente assim, trouxeu os outros, tá imprensado, e o povo agoniado. Se eu não corro pra frente, era bem capaz de ter matado um molequinho, é o que tá doente. Foi que eu de calma, calma, que tinha de já foi, não sei, Jesus me deu aquela força tanto. Porque a agonia foi grande, grande, tá pesada mesmo. Nunca, não deixei uma coisa daquela pra ninguém, nem pro entregado no maior terra do mundo. Não
sei como
uma bagaceira daquela, o cabra veio um pra ali, quebrado, outro sem uma rasgando uma perna. O cabaré foi grande, grande. Coisa feia mesmo, mas nós, graças a Deus, conseguimos tirar um bocado de gente da ferragem.
Agora, uma coisa que o senhor me registrou é da qualidade do atendimento naquela região. O senhor disse que nunca viu tanto...
Nunca vi, não. Passei
tanta ambulância, na médico
crise,
e...
Na crise que nós chamamos no Brasil e ver um atendimento daquele, nota, não é 10 não, é 1000 um atendimento. O médico, os enfermeiros, os bombeiros, a polícia de lá, era calma, você perguntava uma coisa, atendido com respeito, com educação. Abrir as portas do hospital, assim, para entrar quem fosse para entrar. Já por fim que eles começaram a fechar, porque para não estar tumultuando tanto.
Sim.
Você perguntava, vamos, vá ali com a educação mesmo.
Atendimento de muita qualidade. Olha que coisa, né? Atendimento público, a gente reclama tanto da qualidade de saúde. E o Hospital do Brejo Santo segurou quase todo mundo, né? Tem UTI. Quantos mil habitantes tem Brejo Santo? Uma cidade é grande ali, né? 40 mil habitantes?
E lá tem dois hospitais.
Dois hospitais, né?
E esse hospital lá, que é um hospital geral. Hospital geral. Ele tem um convênio com aquele Instituto Madre Teresa pela Vida. É um hospital particular, né, de um deputado, não sei, pelo que eu vi, o deputado se brincar já faleceu, mas tem convênio com o SUS, entendeu? E o atendimento é excelente. Olha, eu já andei em hospital do Recife, que não vejo...
Que não vejo o atendimento daquele jeito.
Não vejo o atendimento que tem no hospital em Brejo Santo. Um atendimento muito bom, aí é onde a gente vê a diferença da qualidade da saúde de Afogados da Ingazeira para a saúde de Brejo Santo.
Em uma cidade com a população parecida.
Justamente. É um hospital que tem no seu quadro 100 médicos. Nesse dia tinha 20 médicos de plantão.
20 médicos?
20. Os médicos que atendem no SAMU, é o médico que atende, o mesmo médico que atendeu, que retirou o papai, que pegou o papai no meio da pista lá, foi o médico que fez a cirurgia de papai, a mesma enfermeira, o pessoal que acompanhava desde do resgate até a cirurgia. À noite eles ainda estavam de plantão, viu?
Impressionante isso. Bom, como nós já dissemos, morreram nesse acidente o Cícero Caboclo, como era conhecido, né? João de Luiz Pedro, né? A Rayane, né? E depois tivemos a confirmação da morte do Citônio, o Antônio Gomes de Queiroz, conhecido por Citônio, que tinha 58 anos. E o filho dele foi o que você disse que ajudou a salvar, que estava sendo pisoteado, 15 anos, continua internado. O Francisco quer saber se há informações do outro ônibus, tinha Romeiros no outro ônibus. Olha, ninguém teve ferimentos graves no outro ônibus, não. Teve
nenhum.
Só o motorista teve uma fratura.
Agora, na hora lá, não sei como foi que salvou aquele povo, não.
E eram romeiros também? Eles eram de onde?
Eles eram comprar roupa, foram comprar roupa.
Teve uma mulher, Nil, que... Teve uma mulher que sofreu uma fratura na coluna. Né, até a família dela veio buscar. Tava só uma senhora que sofreu uma fratura na coluna.
Quer dizer, o que me impressiona é o motorista não ter tido nada mais grave, porque a frente do ônibus... Né?
Entrou a Ferrari do ônibus todinha dentro, na frente, logo
na lateral de vocês.
O ônibus correu de lado, assim, e saiu cortando do lado. Aí, você pega de frente e ele tinha...
Teria tido, né? Irene Nogueira está dizendo que já foi duas vezes para Juazeiro, uma vez, inclusive, para o seu Ninô. Elas chegaram a passar um susto, porque o ônibus ia virando, mas, graças a Deus, não teve nada demais. Maria Helena Magalhães dizendo que todo ano vai à Romaria, que viu o Antônio uma semana antes, deu um abraço, não foi à viagem porque tinha um exame marcado, mas estava para ir, e que Deus abençoe todos e conforte as famílias. A Marleide do São Francisco organiza Romarias também e pede que Deus abençoe Antônio e os demais romeiros. Janice disse que isso é muito triste, que já passou por isso, e que Deus abençoe os que sobreviveram. A Maria Dilma dizendo, já fiz Romaria com a Dona Antônia, sinto muito pela netinha dela e que Deus abençoe todos. Nil, nós de Bitiranga vamos com o Tony K no mês de outubro. Graças a Deus, a Padre Cícero, e nunca aconteceu nada, né? Vamos durante o dia, tá dizendo ela aqui. Bom, vamos ouvir novamente, relembrar o relato, né, de como foi o acidente com o Jurandir, né, que foi contratado, seu Ninô, né, Renan, para fazer essa viagem. Jurandir, inclusive, hoje está em Caruaru, conversei com ele agora há pouco, e vamos relembrar como foi a conversa dele com o radialista Anchieta Santos.
Foi 3 horas da manhã, a pista esburacada, já conhece, o rapaz não conhecia, o rapaz de Sergipe, foi a primeira vez que ele veio, que ele disse. E aí a gente já estava levando os buracos. Quando eu estava levando os buracos, que passou um rodão de 40, 50 quilômetros, aí ele vinha para a velocidade, quando sobrou numa curva, bateu num buraco, já voou. Eu tirei o carro para dentro do mato, mas não teve como evitar. Aí ele bateu entre a minha cadeira e umas 5, 6 cadeiras para trás. Aí no canto que bateu ficou, e o pessoal já foi socorrido. Graças a Deus o SAMU chegou rápido. O que tinha de fazer, eles fizeram. Foi muito. A atenção foi máxima dele.
Isso foi. Você sabe identificar a rodovia? Qual é o nome da rodovia aí no Ceará?
Oi, como é? Não estou escutando.
Qual foi a rodovia aí do Ceará? Foi no município de Brejo Santo, né?
É a BR-116, depois de Brejo Santo.
Então BR-116 após Brejo Santo.
Quilômetro 10, quilômetro 15, mais ou menos.
Na altura do quilômetro 15. Isso,
Brejo Santo, a BR-116.
Isso é no município de Brejo Santo, não é, Jurandir?
É.
Agora, nós tivemos já aqui um contato com uma pessoa do Santo Antônio, informando que 3 pessoas teriam falecido neste... Pessoas do Santo Antônio teriam falecido neste acidente. O amigo tem essa confirmação?
É porque eu tive que sair.
Jurandir? Alô, Jurandir?
Né?
Oi, Jurandir, cortou um pouquinho. Vai. Cortou um pouquinho a ligação, mas melhorou agora. Você tem ideia de quantas pessoas morreram no acidente?
Rapaz, eu creio que 3. Uma criança de 7 anos e 2 senhores.
A gente conseguiu aqui os nomes, eu não sei se é isso mesmo que o amigo teria aí, que seria Cícero Caboclo, 54 anos, João de Luiz Pedreiro, não é? e um adolescente, mas uma criança de 7 anos.
De 7 anos, 7 a 10 anos, eu não sei.
De 7 a 10 anos.
Direito, de 7 a 10 anos.
O nome o amigo não sabe não, né?
Tem não. Tem na lista que tem o pessoal, mas a lista eu já passei para a PRF, para a Polícia Rodoviária.
Tem ideia de quantas pessoas ficaram feridas, Jurandir?
Eu creio que umas 10 pessoas.
10 pessoas feridas. É. Você não se machucou não, né?
Não, ele estava para casa. A frente dele passou batendo na minha cadeira, né? Quando ele bateu na minha cadeira, foi o que me empurrou para o outro lado. E eu voltei segurando a direção, o pessoal avisou lá fora. E foi quando eu parei o carro.
A bandaneira me dizia há pouco que a maioria desse pessoal é da região do Santo Antônio. O pessoal que viajava contigo nessa viagem aí para o Juazeiro, é isso mesmo?
É, o pessoal do seu Nino, do pai de bandaneira. O pessoal dele aí não tinha ônibus para trazer, ele pegou meu carro, sozinho.
Foi o relato. Essa foi a primeira notícia que a gente teve na rádio do motorista falando ao vivo, já no programa Rádio Vivo, com Anchieta Santos, né? Bom, eu estou agora na ponta da linha com o Jadilson Nunes. Ele é cunhado do rapaz, do Pedro Vitor, que ainda está internado e, por outro lado, está lamentando aí a morte do seu Antônio Gomes de Queiroz, que também já foi sepultado. Jadilson, o que é que você gostaria de informar? Qual é a situação do Pedro Vitor? Bom dia.
Bom dia, meu Júnior. A informação, ontem eu estava... Alô?
Estou lhe ouvindo, pode falar, amigo.
Ontem eu estava no Juazeiro e a gente foi visitar e ver a real situação de Pedro Vitor. E, graças a Deus, a notícia que a gente tem é animadora. O estado dele é grave. mas ele está estável e, graças a Deus, assim, todos os sinais vitais dele estão melhorando. Hoje ele faria uma tomografia no cérebro e, a partir dessa tomografia, iam tirar ele do coma induzido. Mas, assim, a notícia que a gente tem, eu conversei pessoalmente com o médico na UTI, é que, graças a Deus, ele está reagindo muito bem e que, se Deus quiser, assim, dependendo do resultado dessa tomografia de hoje, ele já ia tirar ele do coma induzido.
No caso dele, qual foi o maior problema? Qual foi a pancada maior que ele teve?
Foi na face, no rosto.
Sei. Infelizmente, no caso, ele, graças a Deus, por um lado, ele está se estabilizando, está se recuperando. Infelizmente, não pode se dizer o mesmo do seu Citônio, né, que não resistiu, né, Jadilson?
Infelizmente, o pai dele não conseguiu resistir.
No caso do seu Citônio, qual foi o maior problema? O que acabou determinando a morte dele?
O neurologista lá do hospital nos informou que, mesmo sendo assim, gritando uma situação estável, como é uma questão neurológica, assim, é crítico. Sempre é crítico. Até se ter total certeza de que esse sangramento que há na cabeça dele vai se, vamos dizer, se encerrar, mas assim, ele disse claramente, olha, não precisa de cirurgia no momento, seria necessário uma cirurgia no cérebro.
Realmente esse quadro neurológico, ele é muito variável, delicado, complexo, é difícil de... Bom, eu quero agradecer a sua participação e a gente está na torcida aqui pelo garoto, para que ele saia bem dessa situação, tá bom, Jadilson?
Ele foi muito honesto. É um quadro grave, só que todas as reações que ele teve até ao momento foram boas, não é? Todos os sinais vitais, eles estão melhorando, não é? Graças a Deus. E assim, a gente está com muita esperança, porque apesar do estado grave, mas a situação é estável e com, assim, vamos dizer assim, só com notícias boas, não
é? É verdade.
O quadro dele está evoluindo, mas evoluindo para melhor.
É verdade. Obrigado, Jadilson Nunes, falando da situação do garoto. Não é? Nós vamos agora chamar dos nossos repórteres, vamos chamar Evandro, né? Evandro Lira, direto da comunidade de Santo Antônio, onde residem, né, essas pessoas que estão aqui e a maioria das pessoas envolvidas nessa tragédia. Evandro?
Eu me encontro agora no sítio Santo Antônio 3. Vou conversar agora com Dona Edith Maria. É uma das vítimas do acidente que aconteceu em Barbalha, no Ceará, onde foram vitimadas 4 pessoas fatalmente, mas ela, graças a Deus, está aqui.
Brejo Santo.
Dá o seu depoimento do que aconteceu nessa viagem. Dona Edith está aqui viva, graças a Deus, né, Dona Edith?
Graças a Deus, estou ótimo. Estou mesmo, vou falar a verdade, que eu estou, graças a Deus, agradeço a Deus. Levei só uma pancada muito forte no nariz. Mas os outros não resistiram, morreram. Com a vela foi rápido demais, nós não esperávamos. Nós, há 40 anos que a gente anda, a primeira vez que aconteceu com a gente, nesse carro de Ninô. Há 40 anos que a gente anda, nunca tinha acontecido, nem furar um pneu. Mas achou de acontecer, a gente não evitou, porque quando a pessoa já estava em cima demais, tinha estrangecido, Ela estava em cima demais. Quando nós vimos, só vimos umas litros lá no chão, caindo. Foi uma pancada muito forte. Minha menina vinha mais eu. Eu nem quase nem coisa, porque eu ia vinha conversando com esse um desse rapaz que morreu. Aí encostei a cabeça. Quando eu encostei a cabeça, eu vi foi o postouro. Ainda perguntei pra menina o que foi. Aí ela disse, foi uma batida, vamos sair. Vamos sair que vai, o carro pode pegar fogo. Aí eu deixei minhas coisas, fiquei muita coisa, mas não fiquei machucada, levei só dois, um corte aqui na mão, nos dois braços, por causa do açoite das cadeiras. Foi muito incrível, uma coisa daquela como aconteceu. Rápido demais, muito ligeiro, que a gente não estava esperando para acontecer aquilo. Tudo tem teu dia, tudo tem tua hora, né? A gente não pode muito a dizer assim, ah, vai quando não, a gente sai de casa, não sabe quando. O povo pergunta pra mim, tu ficou com medo? Eu digo, fiquei não. Eu não vou dizer a você que eu fiquei com medo. Não assustei. Eu sofro de diabetes, tenho pressão alta, tenho colesterol, tenho tudo, reumatismo. E eu não fiquei. O povo era tirando o povo, eu só fui com o policial, disseram, bora. Eu tava muito cheio, tava sangrando muito, que eu tinha batido com o nariz. Aí, bora. Cheguei lá, fui bem atendida no hospital, muito mesmo, bem atendida. Agora, os outros que ficaram machucados, foram mais pior, foi quem ficou mais machucado. Quando eu estremecia, os meus dois primos já estavam lá no chão, deitados lá no chão, tinha morrido todos os dois. O outro estava enganchado lá na ferragem. Uma prima minha também estava enganchada na ferragem, que era irmã desse rapaz que morreu lá no Guarani. Uma mãe desesperada que viu a filha dela dentro de uma ferragem com 7 anos, essa que mora vizinha com você. Muito desesperada mesmo, ela ficou de louquinha porque a filha dela estava lá. Era muito pequenininha, 7 anos, mas cada um tem seu destino, não é? Cada um tem que chegar e ver o que tem que acontecer. Aí a minha menina fala assim, a senhora ainda vai? Eu digo, vou mesmo. Pô, porque não acontece, não é obrigado toda vez que a gente ia acontecer.
Quantos anos, na verdade, que ela falou?
41 anos, esse ano ia fazer 41 anos, com 40 anos.
Nunca tinha sofrido um arranhão?
Não, nem um pneu, se eu disser para você que nem um pneu nunca tinha furado. Nós saímos daqui, do jeito que nós chegamos, nós saímos, mas aconteceu dessa vez agora.
Dona Edith, me diga, que hora foi o acidente?
Mais ou menos 4 horas, de 3h30 para 4 horas. Nós estávamos já chegando no Juazeiro. Nós tínhamos saído daqui 12h20. Era 12h20, nós tínhamos saído daqui. Era a mesma coisa. Nós íamos devagarzinho, o motorista não tirou nem o ônibus. O ônibus não saiu nem do canto. Quando ele bateu, apagou tudo. Ele já tinha, de novo, já tinha sido voado para fora. Meus primos já tinham voado para fora, já jogado lá para fora. E não aconteceu. Não saiu nem do canto. Se tivesse tido nem o motorista nem se relou. Não teve nada.
Quando aí deu do acidente, do choque, tiraram a senhora e tudo.
Tiraram.
A notícia quando a senhora soube que, das vítimas fatais, quando disseram morreu, não, como foi? Como foi essa?
A minha irmã, essa momento que mora ali, estava num desespero maior do mundo, me procurando. Eu e minha menina, aí, naquela descrição que eu também tinha sido avoado para fora, né? Aí, quando eu fui olhar, a cabeça do meu primo já estava toda esbagaçada, ela já estava morto lá do outro lado, tinha voado do outro lado. Foi muito ruim, foi um choque muito grande, muito, muito mesmo, que a gente não esperava. Era de uma pessoa nova, mas assim mesmo, quando a gente acontece acidente, não tem a ver com o que a gente vai acontecer, né? A gente sai de casa, sai com Deus, Deus é quem sabe quando que é que acontece. Aí,
desculpa,
pode contar. Aí a minha irmã estava muito desesperada, pensando que eu tinha caído também lá do outro lado. Mas graças a Deus eu não tive nada, levei essa pancada muito forte no rosto, só um pouquinho. Quase, mas já estou esperando, levei esse corte aqui, levei isso aqui, mas isso aí foi do lado do soco da casa das cadeiras. As cadeiras fechou assim, ó, assim. Aí a gente não tinha capacidade de passar. Não tinha capacidade de passar. E aí ela ficou pensando que o ônibus ia pegar fogo. Todo mundo esperava que ia pegar fogo o ônibus. Mas não, graças a Deus não teve. Aí foi preciso passar os outros passageiros para outro ônibus. Ninô já hoje de manhã já deu uma entrevista hoje. Já deu o filho de Ninô, que estava junto com ele. Mas acontece, todo mundo acontece.
E a senhora vai... Na próxima viagem vai novamente.
Vou mesmo.
O ano que vem.
Deus quiser, não vou em fevereiro, mas o pai desse menino estava aqui. Aí disse, tu vai, eu vou mesmo? Vou.
Olha, dona Edith, a gente aqui agradece a senhora nos receber em sua casa. E mais alguém da sua casa também estava no ônibus? Aqui agora?
Não, só estava a minha menina, mas ela trabalha em custódia.
Ela não se encontra agora?
Não, ela tá em custódia, ela trabalha em custódia, Jeane Pereira de Oliveira. Ela tá em custódia, ela já foi já hoje de manhã, porque ela trabalha em custódia.
Ok. Eu quero agradecer a senhora, de desejar muita sorte, obrigado. Saúde.
Obrigado.
Né, e dar os parabéns que a senhora está aqui, por graças mesmo? A Deus, né?
Graças, meu bom Jesus, estou bem, agora não sei. Mas tem uma prima minha lá em Serra Talim, em Juazeiro, que está lá no ATI, tem um sobrinho, tem um filho de um primo meu também, que está lá no ATI também, que levou, ficou muito machucado. Aí vamos ver quando eles voltar de vocês e fazem o que ela vai falar. Mas eu estou achando, Deus ajude que ela fique boa, venha para cá, para a família dela, mas... Tem a sobrinha, a mulher do meu sobrinho, também quebrou as pernas, está lá também em Carnaíba. A família que foi lá visitar ela, quem deve saber como é que ela está, né?
Ok. É. Muito obrigado. Eu conversei agora, Lio Júnior, com dona Edith Maria, aqui do sítio Santo Antônio 3, é uma das vítimas que estava no ônibus do acidente em Barbalha, no Ceará. Vitimou 4 pessoas fatalmente aqui da nossa região. Eu, o secretário do povo, vou continuar aqui no sítio Santo Antônio 3, conversando com algumas pessoas, vamos tentar ouvir outras pessoas. E a gente volta daqui a pouco.
Obrigado, Evandro. Só confirmando o acidente em Brejo Santo. Eu estou aqui com o seu Zé Gomes, que é conhecido por Deca, né? E também é lá da comunidade, estava no ônibus também. O que é que o senhor lembra, seu Deca, desse acidente, amigo? Bom dia.
Eu lembro a mesma coisa que me contaram aqui mesmo.
Mesma história,
né?
O senhor estava dormindo na hora?
Eu ia cochilando também.
O senhor estava em que posição no ônibus?
Eu estava do outro lado, do lado direito.
O povo que estava do outro lado foi o que se machucou menos, me parece, né? Foi. Porque absorveu menos o impacto do...
Foi isso mesmo. É. Então, só antes da batida, eu troquei, eu estava conversando com a mulher do menino que morreu, e eu ia na cadeira igual com eles. Aí eu troquei mais ele, as cadeiras. Depois, mais uma meia hora, uma hora...
O senhor trocou de cadeira com quem?
Com o menino que morreu.
O senhor trocou...
Eu ia mais sentar de parede com a esposa dele. Aí eu chamei ele.
O senhor estava do lado que o ônibus bateu,
foi.
Então?
Aí eu disse, vem plantar tua mulher, com o marido anda perto da mulher. Aí eu vou pra lá, que era minha prima. Aí eu saí, fui pro outro canto, aí com as espaço de uma meia hora, uma hora, foi abatida.
O senhor para pra pensar nisso, meu? Quer dizer, essa ideia de mudar a cadeira salvou a vida do senhor, tirou a vida do outro, o senhor encara isso com naturalidade, isso é a vontade de Deus mesmo? Como é que o senhor vê uma situação dessa?
Foi a vontade de Deus mesmo, né? Eu acho que foi a vontade de Deus, não foi eu adivinhando que ia acontecer isso para me
sair do campo. Claro, uma fatalidade impressionante a história, né? Chegou e o senhor fez certo, qualquer um faria a mesma coisa. A mulher que estava lá era prima do senhor?
É, prima.
E o senhor chegou no marido e disse, olha, vem para cá que marido é para ficar perto da mulher.
Foi.
E aí foi pro canto dele e ele ficou junto da mulher.
Foi.
É isso? E ele acabou falecendo. E a mulher ficou ferida, né?
É a que tá ferida lá.
É a que tá ferida. E o senhor ajudou as pessoas? Como é que foi depois da batida?
Depois da batida, rapaz. Foi
aquela agonia,
aquela,
né?
Aquela agonia grande. O que eu pude fazer na hora, eu pude. E aí outras coisas, chegou todo mundo lá para atender, mas sempre tinha quem atendia, era os bombeiros, as coisas, sempre entendo, Maria. A gente ficamos lá por fora, só olhando.
Aguardando, mesmo, né?
Aguardando.
O senhor tem quantos anos?
56 anos.
56. É. Há quanto tempo o senhor vai para as Romarias?
Rapaz, conheci a Nara 3 vezes só.
Uhum. A gente ouviu agora a dona Edith dizendo, não, eu vou de novo, não tem isso não. O senhor vai deixar de ir por conta disso ou não? Não acha que...
Não, para o ontem todo mundo for, vou de novo.
Vai de novo, né?
Vou.
Uhum. Dona Antônia já está pensando em organizar outra? Como é que está a cabeça da senhora? Que já é uma pergunta comum de se fazer. Está pensando já em outra? Vai continuar fazendo?
Não, Nijuí. É, deixar de ir para o Juazeiro, porque eu acredito muito em Jesus Cristo, porque ele é poderoso, porque isso foi uma fatalidade, né?
Uhum.
Porque aconteceu, não é obrigado a acontecer outra vez, né? Eu tenho muita fé, tenho muito devoto no Juazeiro do Norte. Eu não digo que vai fazer mais uma Maria, né? Porque aí é como se diz o nosso Nino, né? Uhum. Eu tenho certeza que ele não vai mais conseguir mais fazer isso, né? Porque ele já está muito idoso. Eu tenho certeza que ele vai deixar. Mas nos carros eu vou.
Uhum.
eu não quero fazer mais romaria.
Para a senhora porque... tomar a frente, a senhora não toma mais. A senhora vai participar, vai continuar participando.
Não, eu não quero mais. Uhum. Porque muita gente lá ficou penalizada, dizendo, eu mesmo não vou mais, eu nunca mais eu vejo Juazeiro, eu mesmo não vou, eu sou muito devota, mas eu não vou mais. Mas não acabou assim, né? Eu vou para o Juazeiro. Se Deus quiser, porque eu sou devota de Padre Encício, gosto muito, Nossa Senhora das Dores, e gosto de visitar o Juazeiro, né? Né? E seja o que Deus quiser, porque foi assim, não vou deixar de dizer que não vou, não.
Renan, no caso do seu Nino, você não é muito forte, né? Claro que é um sujo, mas já passou por outros. E a questão da idade, ele não dirige, mas ele sempre teve os veículos aí à disposição para esses eventos, né?
Olha, isso foi uma fatalidade, né? Você sabe que fatalidade pode acontecer com qualquer pessoa. E por isso eu não vejo, se papai se recuperar, pelo que ele gosta de fazer, ele estava impaciente porque não tinha ido ainda no Juazeiro. Já foi, teve duas viagens antes e não deu para ele ir porque não tinha vaga. Era a primeira viagem que ele ia para o Juazeiro esse ano. Né? Foi as duas viagens antes, mas ele não foi porque não tinha vaga. E se Deus quiser e ele se recuperar, eu não vejo se ele vai parar, não. Porque para a gente tirar o caminhão, para a gente conseguir tirar o caminhão...
com trabalho, nada.
De fazer a arrumaria no caminhão do Pau de Arara foi o maior trabalho. Já colocamos em ônibus, para dar mais segurança aos passageiros, mais conforto e mais segurança. Infelizmente aconteceu isso, né? Mas é difícil
tirar dele, né?
Se ele se recuperar, que eu creio, e pensar Deus para ele se recuperar, ele parar de fazer essa viagem para o Juazeiro, que é o que ele ama, é ser bacamarteiro,
e romeiro,
e as viagens dele para o Juazeiro do Norte.
Já tem acontecido alguma coisa parecida nessa em romaria, Renan?
Não.
Nunca, né?
Nunca tinha acontecido nada nesse porte em Romaria. Já houve alguns imprevistos o carro querer sair da estrada, mas coisa besta.
Que não se configurou em problema maior.
Nunca houve. Eu era menino, papai já rodava para o Juazeiro. Já tem mais de 40 anos que papai roda para o Juazeiro. Né? Eu era menino, papai já rodava. Eu ia no Pau de Arara, na época, e não tinha onde naquela época. E eu já ia para o Juazeiro com o papai.
Você visitou no hospital?
Visitei, Nil. Cheguei a conversar com ele. Ele fala, entendeu? Ele fala no primeiro dia, foi sexta-feira, não foi, dona Antônia? Na sexta-feira eu passei o dia lá em Brejo Santo com o Dona Antônia e com o pessoal. E a gente teve a visita, porque lá tem duas visitas. Tem a visita de 14h, no caso o papai é 14h30, porque é na UTI, e 19h30. Né? Porque entra três pessoas, aí... Conseguimos conversar com os médicos lá e entrou 6 pessoas, 14h30, a gente foi em 2 carros, e à noite aí eu fiquei para a parte da noite, aí à noite entrou 5 com Dona Antônia. Dona Antônia queria ver papai também antes de vir, aí entrou 5 pessoas. E a gente conversa com ele e tudo, agora só que ultimamente, já agora ele já está impaciente,
já tá agoniado,
quer vir para afogar já.
E tem que esperar, né?
Tem que esperar o tempo, ver o que os médicos
vão dizer
do quadro de saúde dele.
Heleno, você tem a mesma disposição para participar da Romarias como tinha antes?
Com certeza. No mesmo Paraná, talvez dê certo o negócio aí que eu estou fazendo, sexta-feira mesmo eu vou. Visitar o pessoal lá e dê certo eu vou, sexta-feira.
Vamos fechar liberando o telefone, se alguém quer comentar. Você tem alguém, você costuma ir para Romarias, você participa, né? Você tem alguma coisa a dizer? Tem pessoas suas que estavam nesse ônibus e que você quer falar? Vamos ouvir as opiniões dos nossos amigos aqui. A Nilza Medeiros. Nil Júnior, hoje só tenho que me solidarizar com todos que perderam seus entes queridos. Que Deus os conforte. tá dizendo a Nilza aqui, né, pelo telefone. Então, muitas mensagens aqui, muitas manifestações de solidariedade, né? Muitas manifestações de solidariedade pelo que a gente tem acompanhado aqui. Claro, esse acidente, principalmente na sexta, foi uma movimentação muito grande e muita gente solidária com todos vocês, com as pessoas e também pedindo a Deus pelas pessoas que faleceram. Vamos liberar o telefone. Eu tive a informação que Dom Egídio chegou a visitar, ou ia visitar também. Agora há pouco o padre Josenildo conversou com familiares. O que você quer falar sobre isso? Alô do telefone.
Bom dia.
Bom dia, quem é?
Maria José Leandro.
Diga, Maria.
Olha, eu acho uma fatalidade, né? Porque a gente já vai há 6 vezes que o Antônio cai, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Uhum. As coisas que acontecem na vida da gente, né? É muito triste. E a gente só tem que pedir a Deus por essas famílias.
É verdade. Obrigado, amiga. 3838-1213, pelo zap também pode, que é o 996580554. Aqui a Márcia, Nil, que Jesus conforte o coração de todos os familiares, né, e das vítimas fatais, principalmente a mãe da Rayane, para uma mãe essa pior dor do mundo. E pessoas da minha família vão todos os anos, a Romaria com seu Ninô, sempre no ônibus com o Jurandi. E por motivo de força maior não deu para ir esse ano. Estamos rezando pela recuperação de todos. Alô do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, Júnior. Edith.
É, Nil Júnior. Diga, Edith. Júnior, aí, em 2012, a gente pegou um ônibus pela prefeitura de Carnaíba, que fretou para as pessoas que quisessem ir. Aí meu filho disse: mamãe, venha, que a senhora vai com esse pessoal. E nós fomos. Olha, Nil, a gente não morreu por todo mundo naquele dia, porque não tinha de acontecer. Mas o ônibus, ele pendia para um lado, ia para outro, com o boi na frente. Então, Nil, não faltou nada para o ônibus virar. O pessoal que estava lá nas cadeiras, tudo veio para frente. Embolando dentro do ônibus. Então, isso me deixou muito apavorada. Eu digo assim, para ir uma rumaria assim, eu nunca mais eu vou, Nil, porque eu não me esqueço desse negócio.
Ficou, tá trauma, entendendo? Ficou com aquele trauma, né?
Fiquei com trauma demais, Nil. Olha, todo mundo que foi naquele ônibus diz que escapou pelo milagre. Porque a gente diz assim, pergunta assim também, como é que um ônibus assim, não passa pela uma manutenção e bota para fazer uma linha daquela. Quando vem de volta, numa ladeira muito grande, quem está me ouvindo sabe onde é, quando sai logo de lá do Padre Cício. Aí uma ladeira muito alta. Aí disseram o pessoal com graça, tira o pé do bolso, motorista. Ele foi e disse, eu posso tirar o pé do bolso, mas vocês não chegam embaixo, porque o carro está péssimo, a manutenção dele não foi feita e está quase sem freio, vocês vão se acabar. Então, que não tinha condições, né, Nil Júnior, de sair um ônibus desse, né?
E aí é importante, por isso que dona... Obrigado, amiga. Dona Antônia teve o cuidado de chamar seu Ninô e o ônibus. Se o ônibus dele é revisado, né, Renan? No caso dele, ele tem todo o cuidado.
Os ônibus são revisados. O ônibus Jurandir é um ônibus revisado. É. O Dedé é um ônibus que sempre está revisando. E nesse caso aí
Ela está falando de outro exemplo que ela viveu. E eu só me lembro dessa história dela, eu só lembro aquela viagem que a gente fez, Tito, para a posse de Dom Luiz na Arquidiocese de Vitória, né? Eu nem lembro quem tratou, mas eu sei que disseram, o ônibus é ar-condicionado, não funcionava. Não, o ônibus tem TV, não prestava. O ônibus tem não sei o quê. Não, eu sei que tem uma peça, qual é o nome daquela peça aqui? Eu sei que é alguma coisa que parece que pega correia dentada, não? É, eu sei que era uma roda lá, Renan. Eu sei que era uma peça que precisava passar em retífica. E o cara disse, não, fez a retífica, não sei o quê. Quando chegou em Salgueiro, tô aí lá apertando de novo a peça, né? Aí a gente sai pra Vitória, pega aquele retão ali do Salgueiro pra sair em Feira, né? Quando chegou no Ibó, quebrou de novo. Aí ele vai arrumar, aí passa do Ibó, ele passou Bendengó o nome do lugar, porque é perto de uma cidade chamada... Não, tem uma cidadezinha lá, eu sei que é um... Xorroxó, eu sei que era um lugar que não tinha nada. Perto de Euclides da Cunha. Aí quando parou em Euclides da Cunha... Isso, eu sei que de Euclides da Cunha, essa peça já nem estava mais no ônibus, ela caiu. Caiu a roda lá do caiu a peça. E aí eu lembro que estavam as freiras, as pobres das freiras, as indianas, né? Estavam lá, tinha gente da igreja, tava eu carrinho de liquidito para transmitir para a rádio no outro dia. Mas você vê a agonia quando parou um táxi, era um posto. Hoje eu passei nesse posto dirigindo há um tempo, o Tito também já passou depois, e é um posto que tem lá, e ficou todo mundo lá esperando alguma providência. O cara foi atrás de alguém, andar 200, não sei quantos quilômetros foi. Eu sei que apareceu um táxi lá, eu gritei, tu vai para lá de feira, eu disse, vou. Ele disse, leva a gente, eu disse, levo. Quando esse camarada disse que levava, eu vi gente, até, acho que até as freiras entraram na carreira também, para ver quem pegava o táxi primeiro. Mas aí eu tive que explicar que a gente tinha que chegar para fazer a transmissão, né? Mas depois veio outro ônibus, eu sei que todo mundo chegou, mesmo com atraso, mas conseguiu chegar. Por isso que quando for contratar, ter o cuidado de ver o estado do ônibus, isso tudo tem que ser conferido pelo contratante, como fez muito bem Dona Antônia. O que aconteceu foi uma fatalidade, um problema que não foi causado pelo ônibus de Jurandir, foi o outro ônibus que acabou atingindo. Tem jeito para falar? Alô, do telefone?
Alô.
Pois não?
É Maria Imaculada de Lima.
Diga, Imaculada.
Olha, meu, graças a Deus, meu esposo já tem mais de 20, 30 anos que ele freta ônibus para ir para o Juazeiro. E meu filho também. Graças a Deus. E nunca houve nada. Graças a meu padre.
Não sabia, não. Pensei que era só. Pronto. Obrigado, amiga. Evandro, obrigado pela informação. Evandro está com mais uma sonora, está com mais uma pessoa lá no, na comunidade. Evandro.
Eu continuo aqui no sítio Santo Antônio 3, vou conversar agora com a Daniela Vitória. Ela é neta de Dona Antônia, que foi uma das vítimas, e vai conversar com a gente daqui a pouco. E ela vai contar, você estava em que parte do ônibus?
Na parte de trás.
Estava acordado ou estava dormindo na hora do acidente?
Dormindo.
Levou alguma pancada?
Só na cabeça. Bateu.
E na hora que você viu aquela correria, como é que você ficou?
Eu peguei minha bolsa, saí descalço no meio dos vidros, aí desci correndo.
Quebrou. Com o impacto dos vidros?
Ué, quebrou tudo, aí eu desci correndo. Começou a fumaçar o ônibus, aí eu corri.
Sua avó estava em que parte?
Na frente. Do ônibus.
Se tiver alguém que tenha um telefone, diga pra ele, porque não tem não.
Mas pessoas aqui, você conhecia todos, né?
Conhecia.
As pessoas que morreram, eram parentes seus?
A minha prima.
Ok. Muito obrigado, Daniela Vitória. Está aí inteira, né? Não tem nenhuma marca de nada. Graças a Deus.
Graças a Deus, Evandro. Quantas pessoas ainda estão internadas por aí? Dá para contar, não, Dona Antônia?
Tem minha cunhada, tem a filha dela, tem...
Helena está dizendo duas. São quatro pessoas que ainda estão internadas.
Cinco
com o seu Ninô. Né? Uma em Carnaíba, uma aqui e três no Ceará, é assim? E três no Ceará. Bom, eu quero agradecer a você pela disponibilidade de vir conversar com a gente, para a gente entender melhor o que aconteceu, né? Pedir a Deus aí conforto, né, para as famílias das vítimas fatais e recuperação para as pessoas que ainda estão internadas. Dona Antônia, muito obrigado, força para a senhora e para toda a sua família.
Eu queria agradecer.
Pois não.
Eu quero agradecer também ao prefeito Patriota, que ele foi uma força muito grande lá para os feridos lá, deu muita força também. O que a gente precisasse dele, podia, né? Ele, a ação social, estava lá com a gente, lá, conformando a gente. Quero agradecer também os médicos de lá, que foi muito gentil, muito bom, atendeu todo mundo. Tive a força também do padre Cício do Juazeiro, mandou lá ver o que, é que a gente estava precisando. Do alcance dele, a gente estava... Ali, aquela irmã dele foi lá para dar força para a gente, o que é que a gente estava precisando. Mas a gente já tinha assistência de nós lá, por aqui, para o prefeito Patriota. Muito obrigado, Patriota, que você é um prefeito, é um herói. Desculpa, porque eu não estou aguentando a falar.
Obrigado, senhora. Obrigado.
E obrigado, Ninho Júnior. Obrigado, Renan. Obrigado a todos que estiveram aqui.
Helena, obrigado aí. Força, obrigado. E parabéns pelo gesto de ter feito o seu melhor para ajudar as vítimas também. Muito obrigado, viu? Obrigado a seu Deca. Renan, obrigado.
O que Dona Antônia quer dizer, é que o padre da paróquia lá de Juazeiro, aí ele tem uma irmã que mora em Brejo de Santo. Aí ele ligou para a irmã dele e que fosse no hospital e ofereceu todas as
coisas que precisasse, possível ajudar. Tá.
Justamente, viu? O nome dele é Cícero também, Padre Cícero.
Quando é que sai novo boletim sobre a saúde do seu Ninô?
De duas e meia, tem a visita, aí a Gal tá lá, que não pode ficar, porque é acompanhante, mas a Gal tá na cidade já para ficar monitorando, fazendo a visita e conversando com ele.
Qualquer novidade a gente tá aqui à disposição, temos todo interesse em acompanhando isso, tá bom, Renan?
É o que a gente agradece, Nil, o espaço para a gente informar as pessoas o que está acontecendo, né, mais uma vez.
Obrigado, saúde aí para os que estão hospitalizados. Vamos ao intervalo, daqui a pouco as últimas informações do programa. O debate das 10.